Caminhos da Cultura.
Maravilha esse órgão! E eu tô aqui hoje no Caminhos da Cultura, um quadro que eu admiro demais, justamente porque ele é feito por dois queridos colegas jornalistas, o Michel Sitnik e o Elcio Silva. E o Sitnik me contou que esteve lá na igreja evangélica, que eu vou assistir esse concerto também, vamos fazer o convite para você. E o Elcio me contou que o Sitnik foi lá, viu toda a instalação do órgão. Nossa, eu fiquei muito curiosa. Sitnik, que privilégio, né?
Pois é, Miriam, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. É, foi um privilégio mesmo, viu? Eu confesso que eu não tinha ideia do que é um órgão de tubos por dentro. É uma coisa impressionante, porque são milhares, né? Esse órgão que a gente está falando agora, que a gente já vai falar a dica, são 3.400 tubos de metal e mais 175 tubos de madeira. Cada um desses tubos é montado individualmente, afinado, ajustado. Veio um técnico especializado da Holanda que estava fazendo esse trabalho no dia que a gente foi lá acompanhar. Então é uma coisa mega mesmo, é gigante.
Nossa.
E esse som que a gente ouviu aí, que a gente abriu o quadro, é já o som do órgão que a gente vai apresentar.
Que legal!
É uma gravação que aconteceu agora no último domingo, que já foi o primeiro ensaio mesmo. E aí ele foi gravado e a gente está trazendo esse áudio em primeira mão para o pessoal que está ouvindo a rádio ter uma ideia da grandiosidade, apesar de que acho que só lá pessoalmente, né, para ter ideia da grandiosidade.
Só indo lá
mesmo, né?
E você sabe, Sitnik, que pelos concertos aqui que existem em São Paulo, estava faltando um concerto de órgão. Não tem ali, tem na São Bento, na Catedral, né? Algumas vezes, a última vez que teve, lotou, saindo gente pelo ladrão. E agora tem essa igreja que vai ter um calendário, né?
É isso, porque existe uma carência. O órgão de tubos é um instrumento musical muito importante, né, no mundo da música, historicamente, né, super importante. Só que em São Paulo, apesar de toda essa variedade cultural que existe, realmente tem uma carência desse tipo de apresentação. E esse órgão, agora que a gente está falando, é justamente o mais novo órgão de tubos que vai ser inaugurado na cidade. Ele é um órgão da USP, que ele foi comprado, tem uma longa história, Miriam, muita gente acompanhou, mas algumas pessoas acho que não conhecem ainda a história. Ele foi comprado em 2013 pela USP, para ser instalado num espaço que era o centro de convenções. E aí acabou tendo uma mudança de planos, né? Todo mundo sabe que teve uma crise financeira que congelou a construção de alguns espaços físicos aqui no campus da USP, né? Esse centro de convenções é um desses lugares que acabou não sendo concluído. E o órgão de tubos ficou guardado por um tempo, porque ele não é um equipamento que pode ser montado em qualquer local. Ele demanda uma construção bem específica, inclusive de grandes dimensões.
Italiano?
Ele é alemão. Ele é da empresa Gerhard Gränzing, que é uma das grandes tradições, né, né, nesse tipo de instrumento.
É, tradição e também a gente sabe do valor, né? O valor, assim, é importante. O valor tanto cultural quanto financeiro,
até
né?
Financeiro,
foram,
o quê?
6 milhões, parece?
É uma coisa muito cara, porque envolve não só o material, mas justamente esse trabalho especializado de montagem, né? Não é qualquer pessoa que vai lá e
exatamente.
Monta.
E que
aí,
maravilha.
Com esse convênio, a USP fez um convênio com a Catedral Evangélica de São Paulo, que é a Catedral Presbiteriana ali na Consolação, para justamente poder montar esse órgão. Em vez de ele ficar guardado, ele vai ser montado, foi montado, né? E fica disponível ao público.
Sim, exatamente.
Então,
quem quiser vai lá assistir os concertos de graça, né?
É isso.
É bom a gente refrisar isso, né?
Tudo de graça.
Destacar. De graça, e vai ter um calendário que durante o programa Caminhos da Cultura você vai falar,
a gente,
né,
vai trazendo, porque é só num ambiente assim de catedral que dá para realmente usar o órgão, né, como ele deve ser. Então é uma série de eventos gratuitos. Tem outros tipos de eventos, então tem programas de educação musical, que é essa área da extensão, então a própria Catedral e a USP vão desenvolver programas de educação musical com a população, além das apresentações, e principalmente também o uso didático aqui pela USP, porque tem o departamento de música, né, daqui da Escola de Comunicações e Artes, e eles precisam usar o órgão para fins didáticos, e aí ele precisa estar montado num ambiente propício, né? Então esse convênio entre a USP e a Catedral Evangélica permitiu essa montagem. vai ter essa série de eventos gratuitos ali, que começa agora. Então, na verdade, a inauguração, propriamente dita, acontece amanhã, sexta-feira, num primeiro evento que é só para convidados. E aí, já no dia seguinte, que é o sábado, né, no dia 23, às 20 horas, tem início essa programação. O concerto do sábado é o mesmo concerto da sexta-feira, né? Porque aí as pessoas podem ter acesso. E depois o festival tem mais 12 apresentações já agendadas. Então, até o meio do ano aí, até junho, tem já essas 12 apresentações marcadas.
Maravilha, durante o programa que você vai falar pra gente. A gente
vai trazendo.
E eu já quero te agradecer, Michel, porque também você fez o convite para eu assistir esse evento, esse concerto, que eu irei com certeza, muito obrigada, tá? E você sabe que a gente fez aqui um sorteio de convites para os ouvintes e foi um super sucesso.
Foi um sucesso,
e eu já sei que você trouxe novidade aqui, né?
É isso, porque eu tava falando aqui com a Elô da produção do programa e ela falou, nossa, a procura tá imensa por esses convites. Então a gente conseguiu mais 3 pares de ingressos.
Ótimo,
pro concerto de sábado, 3 pares. Então a gente pode distribuir pros ouvintes do Via Sampa.
Então vou fazer esse sorteio aqui agora. Quem quiser assistir esse evento do dia 23, o concerto, né? Pode ligar agora e falar com a Gilmere no 3091-4425. Boa sorte para você. E você, Michel,
boa
mais
sorte.
Alguma coisinha que a gente
só pra, tem? Só pra gente deixar o serviço então pro pessoal, esse festival de 12 apresentações vai acontecer sempre de sexta, sábados e domingos. A catedral fica na rua Nestor Pestana 152, lá na Consolação. Quem quiser saber a programação completa e conferir esses 12 concertos, pode entrar lá no site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Botando no Google ali, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão USP, vai aparecer o calendário de 12 concertos. E uma coisa importante, a gente está falando aqui dos convites. Os convites é só para esse sábado agora, porque é o primeiro concerto de todos, por isso que ele é mais restrito, ele tem mais procura. Mas todos os outros 12, não. Aí é só ir direto lá na rua Nestor Pestana, número 152, e entrar, que não tem nenhum tipo de restrição.
Maravilha.
Vale a pena conferir, né?
Michel,
é cultura geral.
A gente te agradece aí esse presente que estamos dando para os ouvintes da Rádio USP, que são esses ingressos, né? É só ligar e falar com a Gilmere, vou repetir aqui para você o telefone, 3091-4425.
Legal. E aí, para quem gosta de arte agora, mas não música, entrando um pouco na área de artes visuais, a gente tem 3 novidades lá na Maria Antônia, que é um lugar, um prédio importante, histórico da universidade, na região central, que tem se firmado como um polo cultural bem interessante. Hoje, dia 21, às 19 horas, tem 2 aberturas de exposições lá. As duas bem focadas na área de fotografia, mas que vão um pouco além de uma simples mostra de fotografia. Uma dessas exposições é Maquinaria, que é do Marcelo Mazagão. Ela explora o próprio ambiente, ela é diferente de uma exposição em que você vai lá e tem as fotos coladas na parede. É uma mostra que tem curadoria da Gisele Beigelman, que trabalha há muito tempo, né, com essas novas abordagens das artes visuais. Ela diz que não é possível visitar a mostra apenas com os olhos, então tem que mobilizar o corpo para conseguir ver essas imagens de diferentes formas. São objetos, imagens feitas para serem vistas com as mãos, através do toque ou até para serem atravessadas. São imagens que saem da parede, avançam para outro ambiente. Tem uma delas que é maiorzinha, que vai até uma praça que tem ali do lado do prédio, porque a Maria Antônia são 2 prédios ali conectados por uma praça. Então, até essa praça é usada ali. Então, é uma nova forma de ter contato com as artes visuais e com a fotografia. Bem interessante, Miriam. E a outra mostra que abre junto chama Enfoque, que é do Diego Castro, que também é um artista plástico, que faz muita pesquisa com esse tema. Ele aborda os percursos da informação na mídia, então é uma mostra que foi construída através de um arquivo de imagens de manifestações e conflitos que ocorreram em 2017, e a partir disso o artista apresenta pinturas, fotografias e grandes instalações, inclusive algumas tridimensionais, trabalhando com cores. Ele trabalha os elementos de comunicação visual para alterar o foco das imagens, então é para a gente pensar um pouco em como a gente enxerga. São bem interessantes. E aí, fora essas duas mostras que inauguram hoje, amanhã, sexta-feira, dia 22, começa lá um projeto que chama Corpo Instalação, que é um projeto que explora o limiar entre dança, performances e artes visuais. São 3 semanas seguidas, cada uma dessas semanas um artista diferente, né? Então 3 artistas que vão se apresentar ali, propondo a reinvenção das poéticas artísticas do corpo e da dramaturgia que está envolvida nessas ações corporais. A performance de estreia, que é agora na, amanhã, chama Agnes e Alice, que é, a intérprete é Eliana de Santana. Ela faz uma instalação coreográfica criada por ela em parceria com o artista visual de cena Hernandes de Oliveira. O tema e a inspiração vêm das artes plásticas e a música e o nome fazem referência a Agnes Martin, que é uma pintora, e Alice Coltrane, que é pianista e compositora. Elas são 2 mulheres que ficaram conhecidas na cena artística por escolherem o isolamento e a busca interior para trabalhar nas suas respectivas obras. Então são mulheres que se isolaram e tal, e essas performances vão abordar essa questão. Para quem quiser assistir nessa sexta, sábado e domingo agora, às 17 horas, lá no Centro Maria Antônia. É, o Centro Maria Antônia fica na rua Maria Antônia, número 258, bem fácil de chegar de metrô, né? É, estação Higienópolis, ali da linha amarela, ou Santa Cecília, da linha vermelha. Para quem quiser visitar as 2 exposições que eu falei anteriormente, é de terça a domingo, das 10 às 18. E, de novo, ressaltando, tudo grátis, né? Não tem que pagar nada para assistir nenhuma dessas coisas aí.
Maravilha.
E só pra gente finalizar, uma última notinha. Você falou aí do Dia da Poesia.
Sim.
No domingo, agora dia 24, tem um outro dia importante, que é o Dia Internacional para o Direito à Verdade. É sobre violações graves de direitos humanos e para a dignidade das vítimas. É um dia que foi instituído pela ONU em 2010, com o slogan para que nunca mais se repita e para nunca mais esquecer. Então ele aborda os regimes de exceção que já assolaram e ainda assolam, né, vários países do mundo, e aqui no Brasil a gente já passou por isso também. É, para celebrar essa data, celebrar no sentido de discutir, né? Não é necessariamente uma festa. O Centro de Preservação Cultural aqui da USP, que é a casa da Dona Yaya, é um órgão que trabalha com essa questão da memória e da preservação de patrimônio. Eles vão apresentar para o público uma roda de conversa, um debate com 2 pesquisadoras, Débora Neves e Ana Clara Volpe Antonini. Elas abordam os lugares de memória das ditaduras militares na América Latina. Então, locais que foram palco de atos de agressão, tortura e violação dos direitos humanos, muitas vezes permanecem esquecidos, sem preservação, sem serem marcos da sociedade para relembrar o que aconteceu ali. Então, são locais que demandam ações de salvaguarda e valorização para que não silenciem as memórias traumáticas que estão ali, né, marcadas para sempre. Então essas 2 pesquisadoras vão falar por que a gente não sabe desses lugares, como lidar com eles, o que fazer, como preservar. A Débora, o tema da pesquisa dela é patrimônio e memoriais da ditadura em São Paulo e Buenos Aires, então ela foi atrás de vários lugares nessas 2 cidades. E a Ana Clara fala sobre intervenções e experiências de memorialização de lugares relacionados à ditadura militar em São Paulo. Isso acontece no dia 24, às 10h30 da manhã, até meio-dia, lá no, na casa da Dona Yaya, que fica na rua Major Diogo 353. Também é grátis, não tem necessidade de inscrição e, de quebra, quem for lá pode conhecer a casa, né? Que por si só é um lugar que também é um museu ali, que conta a história da Dona Yaya e como é que era a vida em São Paulo em tempos mais antigos.
Maravilha. Michel, vamos dar aquele contato da reitoria, né? Da pró-reitoria.
É, a gente tem o site da pró-reitoria. Isso. Que a gente coloca toda a programação cultural. Então é prceu.usp.br. Essas letrinhas que eu falei, para quem não conseguiu decorar, é só lembrar que são as iniciais de pró-reitoria, de cultura e extensão universitária. Ou põe no Google, né? Que sempre funciona
sempre
ali. Pró-reitoria de cultura e extensão universitária da USP. Lá tem todos os detalhes do que a gente conversou hoje e outras programações que não deu tempo também, né?
Maravilha. Não dá tempo, mas quinta-feira você volta
quinta
aqui.
Quinta que vem, o Elcio tá aqui com mais dicas.
Está garantido.
Legal, Miriam.
Elcio, te espero, né? Quinta-feira que vem.
Quinta-feira estarei aqui.
Valeu, querido.